Glória a Deus! Aplauda forte Jesus aí! E o Oscar vai para... Meu Deus, hein? Você que é ator, meu irmão, vai dando nome aí, hein? Tá melhorando os vídeos, amém? Gostou desse aí? Quem já fez inscrição Famílias Fortes? Dá um glória a Deus aí. Quem não fez, fala assim, perdão, Senhor. não peça perdão não, só se inscreva. Querido, vai ser a maior conferência da história da nossa igreja. Eu estou falando, crede no teu profeta aí, prosperareis. Vai ser a maior conferência da história dessa casa. Então, assim, faz correndo a tua inscrição. A gente está no lote 1, né? Porque teve promocional. Vai aumentar, tá? Só vou dizer um negocinho para vocês. Faz agora porque vai aumentar. Tá? Então, faz correndo. Pensa num tempo sobrenatural. 28 a 30 de setembro, nós teremos aqui a nossa conferência Famílias Fortes. E esse ano, o tema, o poder da influência. Já está aí, a gente já lançou 3, vão ser 7 pessoas, Bispo JB Carvalho, Pastor Vitor Hugo e a Juliana Ferron, os 3 que a gente já lançou, né? Só os 3 já fariam uma baita de uma conferência, mas a gente vai ter 7 pessoas falando, vamos ter um painel, pergunta, pensa num negócio que vai posicionar você na sociedade. Pastor, eu estou perdido, eu não descobri meu propósito, na verdade você não sabe qual é a tua área de influência. Quando fala em propósito, é porque você não sabe qual é a tua área de influência. E aqui, nesses dias, nós vamos falar sobre isso. Você vai sair daqui entendendo qual é a tua área de influência. Você vai estar posicionado na sociedade. Amém? Estamos começando a nossa nova série. Leia comigo lá, no azulzinho lá. 1, 2, 3 e... Fala para o irmão que está do teu lado, a mesma coisa. Fala para o outro também. Quem acredita nisso aí, que vai vir o melhor? Quem acredita que vai vir o melhor? Dá um glória a Deus aí! Você que está em casa, dá um glória a Deus aí! É isso aí. Os irmãozinhos de casa, ah, nem na ceia vieram, hein? Nem na ceia vieram. Irmãos, esse tema é um tema que queima o nosso coração, por quê? Quem acredita que sempre tem algo melhor para acontecer? Quem acredita? Tem uma espécie de ser humano que fica o tempo inteiro fazendo especulação negativa. Mas eu não consigo chamar essa pessoa de cristão. Porque o cristão ele tem que fazer especulação positiva. E não é pensamento positivo, é fé. Se eu vivo por fé, eu estou sempre criando uma expectativa de o que está por vir é muito melhor do que aquilo que já está acontecendo. É fé. Agora se eu estou o tempo inteiro pensando, amanhã vai ser ruim. Nossa, semana que vem vai ser complicado. Ah, eu vou casar, mas eu sei que vai. Ai, eu não sei se vai dar bom. Ah, eu vou começar a namorar, mas eu acho que. Meu Deus do céu. Ah, eu vou montar uma empresa, mas o pessoal fala aí que nos 6 primeiros meses eu posso falir. Meu irmão, então não faz nada. A tua especulação, o teu pensamento tem que ser um pensamento de fé. Você tem que estar esperando pelo melhor. Isso é vida com Deus. Isso é fé. E quando Deus trouxe esse tema de uma expectativa daquilo que está chegando, uma expectativa, nós estamos esperando por Jesus, sabe, o noivo que vai vir buscar a noiva. Nós estamos esperando por uma morada eterna com Ele. Então, como que meu coração não vai se encher de júbilo, de alegria, de prazer? Tem que ser assim. Tem que ser assim. E refletindo sobre esse tema, e eu sempre penso, Deus, existe algo maior, existe algo incrível. Eu não quero acreditar em instabilidade, eu não acredito em instabilidade. Sempre que alguém fala assim, pastor, a minha vida está estabilizada, eu penso assim, ele nem percebeu, mas ele já está em queda livre. Não existe estabilidade. Ou você está crescendo ou você está decrescendo. Não existe estabilidade. Não existe, querido, não existe. É por isso que o apóstolo Paulo fala a respeito para a gente não se conformar, não se amoldar com aquilo que nos cerca. Nós precisamos estar sempre com a mentalidade do reino. Nós precisamos estar sempre com a nossa mente posicionada em Deus. Amém? E diante disso, o tema dessa noite que Deus colocou no meu coração, coloca aqui para mim. É uma pergunta. É uma pergunta. Por que você está calado? Você vai entender já já essa pergunta e eu espero que você consiga responder. Porque isso tem a ver com também uma expectativa e uma perspectiva de futuro, do que está por vir, do amanhã. O que me espera amanhã? O que me espera depois da curva? É algo terrível e tenebroso ou é uma maravilha da parte de Deus? Eu tenho que entender quem é meu Pai, quem é Deus. Eu tenho que acreditar que Ele falou, o próprio Cristo disse que nós não ficaríamos sozinhos. E Ele deixou o Seu doce Espírito Santo para habitar em nós. Eu tenho Deus assentado no Seu mais alto sublime trono. Eu tenho Jesus, a Sua destra, o nosso advogado. E eu tenho o Espírito Santo que habita em mim, consolador, ajudador, intercessor. Como que eu não vou ser uma pessoa com uma perspectiva de fé? Como que eu não vou ser uma pessoa que crê que amanhã vai ser melhor do que hoje? Como? Só se eu não acreditar em nada disso. Então é por isso que nós precisamos ter essa mente de Cristo. Agora vamos para a resposta. Por que que nós estamos calados? Por que que você não tem conseguido falar? Atos 18, capítulo 9, diz assim: certa noite o Senhor falou a Paulo numa visão: não tenha medo, continue a falar e não se cale, pois estou com você e ninguém o atacará nem lhe fará mal, porque muita gente nesta cidade me pertence. Guarde esse versículo, esses dois versículos, guarde aí na sua mente. Já já nós vamos contextualizar tudo isso. E você vai entender, e você vai sair daqui, praticando a palavra de Deus e levando a tua vida para um outro nível. Você crê nisso? Existe uma boa notícia, fale sobre ela, aumente o volume da sua voz. Em Atos 13, Paulo fala também: estamos aqui para trazer a vocês esta boa nova. A promessa foi feita a nossos antepassados e agora Deus a cumpriu para nós, os descendentes deles, ao ressuscitar Jesus. É isto que o segundo salmo diz a respeito dele: você é meu filho, hoje eu o gerei. Querido, existe uma boa notícia. Existe uma boa notícia. Nós temos um evangelho para ser pregado. Nós temos uma notícia para contar. A gente fica o tempo inteiro ouvindo: ah, pastor, não dá mais para ver TV. Ah, pastor, não dá mais para ver filme. Ah, não dá mais para ouvir música. Ah, não dá mais para sair, não dá mais para ir na praça, não dá para não sei o quê. E o que está acontecendo? Nós estamos sendo oprimidos. Então eu não vejo mais, eu não assisto mais, eu não ouço mais, eu não saio mais, eu estou me escondendo. Eu estou me escondendo porque eu não consigo mais fazer nada. E aí eu olho para a Bíblia e o que eu percebo na Bíblia e o decreto da Bíblia é que a luz dissiparia as trevas. Aonde tivesse uma escuridão, a luz entraria e dissiparia, acabaria, espalharia aquela escuridão. Mas está acontecendo o contrário. A escuridão está oprimindo a luz. A escuridão está vindo, está tomando os lugares e a luz está se apequenando, ficando ali quietinha, embaixo. E está tudo bem, eu estou protegido. Não, nós não estamos protegidos. Nós estamos sendo omissos. Nós estamos calados. Nós estamos calados. Nós estamos sendo oprimidos e estamos calados. E nós, obviamente, levantamos as nossas teses a respeito, e a religião é muito boa nisso, de nós entrarmos numa estrutura como essa de concreto e dizer que aqui é o meu lugar e que somente aqui é o meu lugar. Querido, não é mais em templos que se adora ao Senhor. Agora nós adoramos o Senhor em todos os lugares e de todas as formas. Então nós precisamos entender e compreender algumas coisas. Eu quero que nessa noite você entenda por que que você está calado. Por que que você está sendo oprimido por tudo e você não está fazendo nada. Sabe, não foi revogado o chamado do ID. Não foi revogado. Aquele que ordenou o ID nunca recuou ou mudou sua intenção. Não foi revogado. Quando Jesus fala lá atrás, ele lança um decreto a respeito de vá, ID pregar o evangelho a toda criatura. Você precisa pregar, você precisa anunciar, Você precisa falar, porque aqueles que ouvirem e crerem, esses dobrarão os seus joelhos e confessarão com a sua boca, e tudo isso vai gerar fruto, e esses frutos glorificarão o Senhor. Só que nós estamos vendo uma geração calada, uma geração que está atônita, surpresa com tudo que está acontecendo. Por que você está surpreso? Querido, e quanto mais a igreja se apequenar, mais o mundo vai se agigantar. Nós precisamos de um posicionamento. O próprio Cristo fala no Evangelho segundo João, capítulo 9, verso 5, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Enquanto eu estou nesse mundo, ele quer dizer o seguinte: eu tenho que brilhar. Se você ainda está vivo, se o coração ainda bate aí dentro de você, se tem fôlego de vida aí dentro de você, você precisa brilhar, você precisa ofuscar as trevas, você precisa dissipar os lugares de escuridão. Amém? Mas para isso você precisa descobrir, querido, como? Como, pastor, eu estou calado e não sei como que eu saio desse lugar. Eu preciso aumentar a minha voz, eu preciso estar no meu lugar de fala. Eu preciso aumentar o volume da minha voz, parece que ninguém me ouve, mesmo quando eu tento. Eu vou te dar aqui, e vou falar de um caminho prático para você falar e ter voz dentro da tua geração. Antes disso, eu quero ler com vocês Atos capítulo 18. E aí você vai começar a entender um pouco do verso que abriu o nosso culto. A partir do verso 1 diz assim: algum tempo depois, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Ali entrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com sua esposa Priscila, depois que Cláudio César expulsou todos os judeus de Roma. Paulo foi morar e trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tendas como ele. Todos os sábados, Paulo ia à sinagoga e buscava convencer tanto judeus como gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou totalmente à pregação da palavra e testemunhava aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas quando eles se opuseram a Paulo e o insultaram, ele sacudiu o pó da roupa e disse: vocês são responsáveis por sua própria destruição. Eu sou inocente. De agora em diante pregarei aos gentios. Então saiu dali e foi à casa de Tício, justo, um gentio temente a Deus, que morava ao lado da sinagoga. Crispo, líder da sinagoga, e toda a sua família creram no Senhor. Muitos outros em Corinto também ouviram Paulo e creram e foram batizados. Certa noite, o Senhor falou a Paulo numa visão: não tenha medo, continue a falar e não se cale, pois eu estou com você e ninguém atacará nem lhe fará mal, porque muita gente nessa cidade me pertence. Então Paulo permaneceu ali um ano e meio, ensinando a palavra de Deus. Quando Gálio se tornou governador da Caia, alguns judeus se levantaram contra Paulo e o levaram diante do governador para ser julgado. Estes o acusaram de convencer as pessoas a adorar a Deus de maneira contrária à lei judaica. Mas assim que Paulo começou a apresentar sua defesa, Gálio se voltou para os acusadores e disse: ouçam, judeus, se sua queixa envolvesse algum delito ou crime grave, eu teria motivo para aceitar o caso. Mas como se trata apenas de uma questão de palavras e nomes e da sua lei, resolvam isso vocês mesmos. Recuso-me a julgar essas coisas. E os expulsou do tribunal. A multidão agarrou Sóstenes, o novo líder da sinagoga, e o espancou ali mesmo no tribunal. Gálio, no entanto, não se importou com isso. Amém. Vamos contextualizar isso aqui, para que a gente entre e abra cinco passos que eu vou dar para você, cinco ideias, cinco conceitos, para que você encontre um caminho prático, para você ter voz e se posicionar aonde você estiver. Querido, Paulo começa, nós estamos falando aqui da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Essa viagem missionária do apóstolo Paulo, ela acontece em Corinto, mas vinha de Atenas. Paulo estava em Atenas, e em Atenas ele teve aquilo que ele tinha em todas as cidades: atrito. Tinha atrito sempre, porque ele trazia uma nova mensagem, uma boa nova. Então Paulo estava em Atenas, e em Atenas tinha algo em particular. Era uma cidade de muita devoção. Aspas. Aspas. Querido, o problema do homem nunca foi adorar. O problema do homem sempre foi adorar o Deus errado. O homem não tem problema em adorar. O homem não tem problema em levantar ídolos. O homem não tem problema em levantar altar. Eu estou dizendo hoje, agora, não estou falando de lá, estou falando de sempre. Nós podemos perceber uma pessoa, de repente, hoje, com o viés da internet, sei lá, a pessoa não é nada, a partir de estar com 100 mil inscritos, seguidores, seja lá o que for, as pessoas começam a idolatrar, levantar, e aquela pessoa começa a ser adorada, idolatrada. O homem não tem problema em adorar, idolatrar ninguém. O grande problema do homem é adorar, idolatrar o Deus errado. Então, ele, quando passou por Atenas, ele percebeu que haviam vários altares naquela cidade. E algo especial chamou a atenção de Paulo, porque um desses altares estava lá. Um altar levantado estava ao Deus desconhecido. E Paulo, sempre muito perspicaz e sempre muito antenado, sabe, percebendo o movimento. Inteligente, Paulo era um homem inteligente. Ele começou então a usar, sabe, daquele altar e dessa escrita ao Deus desconhecido. E ele pegou esse gancho, e a partir desse gancho ele começou a evangelizar. E ele começou a falar: olha, esse Deus aí que vocês levantaram, que vocês dizem que não conhece, eu conheço. Esse Deus aí que vocês adoram sem conhecer, eu conheço. E o nome dele é Jesus Cristo. Então, a partir disso, Paulo começa a pregar. Em todas as cidades que Paulo ia até a sinagoga. Porque era o primeiro movimento, desde que Jesus envia os discípulos. Vão primeiro aos da casa de Israel. E Paulo estava lá pregando, e acontece em Atenas como em todas as cidades. Pessoas recebem a palavra e outros repulsam. Repelem. Paulo sai de Atenas e vai para Corinto. Quando Paulo chega em Corinto, ele começa uma nova viagem. Ele começa um novo tempo. Mas tudo muito parecido, por causa do primeiro ponto que eu quero trazer para você. O primeiro ponto para você, querido, ter uma vida onde você vai ter voz na sociedade e a tua fala vai fazer a diferença, é: seja discípulo. Seja discípulo. Eu até coloquei aqui para você: numa geração onde todos são mestres, ser discípulo é o segredo para ser bem sucedido. Nós vivemos numa geração onde todo mundo é mestre. Nós vivemos numa geração onde todo mundo está criando um método. Nós vivemos numa geração onde todo mundo quer criar uma estratégia única. Nós vivemos numa geração onde todo mundo quer reinventar aquilo que já foi inventado. Sabe por quê? Porque as pessoas querem ser mestres. Eu não quero ter ninguém, sabe, em cima de mim. Eu não quero que ninguém me coordene. Eu não quero que ninguém me instrua. Eu sei de tudo. Eu não li o livro, mas posso resumi-lo. Essa geração que nós estamos convivendo hoje é o mestre da primeira página. É o mestre de um vídeo de YouTube. É a pessoa que assistiu 30 segundos de um vídeo e acha que conhece o conteúdo de forma densa. É uma mentira. Então, de tantos mestres que tem por aí, eu só te digo uma coisa: quer fazer a diferença nesse tempo? Seja discípulo. Paulo não era um cara aleatório. Paulo era um cara inteligente, era um homem de Deus. Mas Paulo, antes de tudo, era discípulo. Paulo não estava viajando porque não tinha o que fazer. Paulo não estava fazendo a segunda viagem missionária porque era uma pessoa que não se dedicou muito na sua adolescência e juventude. Pelo contrário, ele tinha instrução, era um homem de bom conhecimento. Ele tinha uma natureza, querido, que naquele tempo valia muito. Valia muito quem ele era. Mas ele abriu mão de tudo por amor ao Evangelho. Então Paulo era discípulo. Então ele sai de uma cidade, vai para outra cidade, ele prega, ele anuncia as boas novas, porque ele era discípulo, ele era fiel, ele era alguém comissionado. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você se sente comissionado pelo Evangelho? Não me responda. Responda a si mesmo. Ou você ainda tem aquela visão assim: nossa, o pastor tem uma missão árdua nessa terra. Nossa, os líderes dessa igreja têm uma missão árdua nessa terra: pregar o Evangelho. Será que você pensa assim mesmo? Que sou eu quem tenho essa missão e você não? Será que de verdade você pensa que o comissionamento do ID É para quem sobe numa plataforma e não para quem aceita Jesus como Salvador? É para todos. O comissionamento do ID é para todos. Então ser discípulo é para todos. Ter voz no meio do caos é para todos. Mas o primeiro passo é se tornar discípulo. Eu tenho um comissionamento sobre mim, eu tenho um chamado sobre a minha vida. Existe uma influência e eu preciso exercer essa influência nos lugares onde eu estiver. Agora, muita gente ignora, muita gente esquece. Sabe por quê? Porque não é discípulo. Para ser discípulo, você vai ter que procurar alguém e vai ter que dizer, eu vou me submeter a você. É difícil demais. Você vai ter que procurar alguém e dizer assim, ei, pode me corrigir. É difícil demais. Porque nós estamos vivendo na era onde ninguém precisa corrigir ninguém. Nós estamos vivendo no tempo onde todo mundo pode fazer o que quiser e ninguém pode julgar ninguém. Mas esse é o tempo onde os discípulos vão fazer a diferença. Esse é o tempo em que aqueles que têm um mestre sobre suas vidas vão fazer a diferença. Seja discípulo. Amém? Primeiro passo. Segundo, não dê desculpas. Olha para quem está do teu lado e dá um sorrisinho assim. Aproveita a mulher e olha para o marido. Não dê desculpas. A minha esposa, semana passada, me entregou aqui sobre uma situação. Você lembra? Quem lembra? Uma situação que ela me entregou aqui. Alguém lembra? Não foi? Ah, foi só numa pregação? Ah, nem vou falar aqui então. Não, o que ela disse, uma calúnia, na verdade. Que um registro que está para ser colocado lá em casa por um tempo, faz um tempo. E eu não percebi esse registro. Para mim, do jeito que está, fica legal, é moderno. Eu gosto da coisa moderna, meu irmão. Eu gosto de uma coisa tipo assim, ah, pô, você vai em restaurante que é tudo reboca, os caras falam, não, é decoração. Então por que não pode faltar um registro na parede, não é, Gui? Quando o Gui for lá em casa, o Gui vai arrumar isso aí para mim. Está fechado aqui, pronto. Segundo movimento, não dê desculpas. Não dê desculpas. Paulo está... Amanhã eu vou fazer um store lá na Cassol, comprando aquele negócio. Aí depois eu ligo para alguém colocar. Paulo estava no lugar novo, morando na casa de amigos e ainda trabalhava. Querido, pensa comigo um troço aqui. O texto fala o seguinte, ó. Ele encontrou um casal, sabe? Áquila e Priscila. Havia chegado recentemente da Itália, tarará, tarará. Depois que Cláudio César expulsou, Paulo foi morar e trabalhar com eles, pois eles também eram fabricantes de tendas. Não dê desculpas. Paulo sai de Atenas e vai para Corinto. Chega em Corinto, Paulo vai para um hotel, Paulo vai para o Mercury, entendeu? Pensão completa, todo mundo servindo ele, cafezaço, aquele cafezaço do novo hotel. Líderes, sábado vai ter café do novo hotel, líderes. Se você não é líder, você não sabe o que você está perdendo, meu irmão. Aquele, não, Paulo vai para casa de um casal amigo, morar de favor. Paulo vai trabalhar naquilo que eles trabalhavam, que também era a especialidade dele, fazer tenda. Só que Paulo não deu desculpa, sabe por quê? Porque o texto fala que todo sábado ele ia para a sinagoga para pregar. E sabe o que acontece com a gente? A gente fala assim, Deus, eu estou dando agora uma pausa na minha vida cristã, porque eu vou ganhar meu primeiro milhão. Depois, Senhor Deus, eu volto, mas ai, quando eu tiver, meu Deus, eu vou fazer tanta coisa. Senhor, eu vou parar agora, porque eu tenho que me dedicar, Senhor Deus, a umas coisas minhas, depois eu volto. Pai, eu vou casar agora e eu estou sem tempo, depois eu volto. Deus, agora eu vou ter filho, depois eu volto. Senhor, agora o meu filho cresceu, está me dando muito trabalho, depois eu volto. Pai, eu perdi o emprego, depois eu volto, e assim vai. A gente está dando desculpa o tempo inteiro. Eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, ou eu tenho muito dinheiro e não tenho tempo, eu viajo, eu passeio, eu não estou, eu não posso, eu não quero. A gente está dando desculpa. A gente está dando desculpa e é por isso que você não tem fala. Primeiro, você não é discípulo. Você não é o modelo de Jesus. Você não olha para Jesus como mestre. Você não olha para ele e pensa, vou ter que fazer o que Jesus fez. Paulo estava fazendo o que Jesus fez. Paulo estava obedecendo o chamado e o comissionamento do Ide. Ele estava indo de cidade em cidade. Paulo estava criando uma identidade nessas cidades. Querido, sabe por que Paulo envia carta para essas cidades? Porque um dia ele passou por elas e pregou o evangelho. Sabe por que às vezes você pega o teu WhatsApp e você fala assim, eu quero mandar uma mensagem agora de Deus para o irmão. Você não pode mandar uma mensagem, porque você nunca chegou nele, amou ele, falou do amor de Jesus para ele. Você não consegue nem mandar uma mensagem de WhatsApp. Porque você ainda não passou pela vida de ninguém deixando uma marca. E Paulo deixa as suas cartas e é um registro divino que nos marca até hoje. Sabe por quê? Porque ele resolveu cumprir o Ide. Ele não deu desculpas. E ele poderia dar. Ah, estou vindo de Atenas, perseguição de novo. Pessoal de novo me oprimindo. Não, vou chegar aqui. Oh, Deus, pô, morando agora de favor, tendo que trabalhar a semana inteira. Pô, sabadão, vou ficar em casa. Não, vou ficar em sala. Vou no Parque das Nações, vou fazer um churrasquinho. Não, não. Ah, não, eu não vou criar atrito de novo. Eu não vou para sinagoga nenhuma. Ele ia. Ele não dava desculpas. Ele não dava. Ele tinha. E sabe por que ele tinha a voz? Sabe por que as pessoas se convertiam? Porque ele era discípulo e ele não dava desculpas. Ele fazia o que tinha que ser feito. E a gente está o tempo inteiro sem tempo, sem dinheiro, sem condição, não consigo. Você é muito bom em dar desculpas. Se a gente fechar aqui um pacotão, você está rindo de mim do registro, né? Mas se a gente fechar um pacotão aqui essa semana, ninguém pode dar desculpa essa semana. Sabe o que vai acontecer? Você vai ser a semana da tua vida que você vai mais produzir. Porque você não pode dar desculpa. Agora você sabe dar desculpa. Você vai dizer, nossa, meus filhos me consumiram. Aí tive que fazer as coisas de casa. Você é muito bom para dar desculpa. Ah, pastor, não conhece a minha realidade. Ninguém conhece a realidade de ninguém, mas não importa. Nós nascemos com uma carga horária o suficiente para adorar e servir ao Senhor. Deus não errou nisso. Então Paulo morava de favor, trabalhava e pregava e convertia porque ele era discípulo. E ele não dava desculpas. Terceiro movimento. Não desista, apenas mude o alvo. Não desista, apenas mude o alvo. Os judeus rejeitaram, ele apontou sua voz para os gentios. Olha que interessante, querido. Olha que interessante. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou totalmente à pregação da palavra. Ou seja, quando Silas e Timóteo chegam, Paulo não trabalhou mais. Imagino que Silas e Timóteo chegaram com aquela ofertinha missionária. Disseram assim, Paulão, fica tranquilo agora que nós vamos garantir pelo menos um dinheirinho aí para o sustento. Deixa abaixo agora, não precisa mais trabalhar, vamos só pregar. Aí Paulo ficou full time. Aí o que acontece? Deixa eu pegar o óculos. Mas quando ele se opôs totalmente, a palavra testemunhava aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas quando eles se opuseram a Paulo e o insultaram, os judeus, dentro da sinagoga, ele sacudiu o pó da roupa e disse: quem é que mandou sacudir o pó da sandália? Ô, irmão, me ajuda, irmão. Não envio o comissionamento, vocês vão, pregam o evangelho, vocês anunciam aqueles que rejeitarem a paz, bate o pó da sandália e segue. Jesus, amém? Então ele era discípulo, ele tinha um coração de discípulo. O que Jesus mandou ele fazer, ele fazia. E aí o texto diz o quê? Que ele sacudiu o pó da roupa e disse: vocês são responsáveis por sua própria destruição. Eu sou inocente. De agora em diante pregarei aos gentios. Meu Deus, olha que ensino esse aqui. Olha que ensino. Cadê? Tá lá. Não desista, apenas mude o alvo. Olha só o que que Paulo. Olha só o que que aconteceria com a gente. Olha o nosso modelo. Sei lá, estou liderando o GC, eu estou pregando para alguém. Aí você está pregando, você está amando aquela pessoa, de repente aquela pessoa foi ingrata com você. De repente aquela pessoa começa a falar, rola uma tretinha contigo, tal, tá, o teu nome. Aí você fica sentido, aí você puxa vida, Deus, fiz de tudo por ele, tarará, tarará, tarará. Aí você pega o quê? Desiste. Você desiste. Paulo estava pregando para os judeus, Paulo estava indo na sinagoga, ele estava pregando, estava anunciando, tem quem estava pegando a palavra e colocando no coração e tendo a sua vida transformada, mas tem quem estava ali insultando, tem quem estava ali repelindo toda aquela palavra. Aí Paulo olha para eles e fala assim: olha, eu não tenho mais nada com vocês, sangue está sobre vocês. Seguinte, mudei o alvo, não vou mais com os judeus, agora vou com os gentios. Sabe o nosso problema? É que a gente fica magoado, a gente fica entristecido, a gente fica dodói e a gente para. A gente fica: ah, mas pastor, tu não sabe o que eu já fiz na minha vida, não sabe o que eu organizei de evento, de retiro, de não sei o que, de tarará, de tururu. Não importa! Se você desistiu, você está errado, você tinha que redirecionar o teu alvo, você tinha que dar uma ajustada na mira. Paulo foi insultado, Paulo foi perseguido. Ele podia dizer assim: ó, chega, ah, chega, estou aqui morando, trabalhando, agora que os irmãos vieram, que eu estava mais folgadinho no negócio, estou full time pregando o evangelho, estou amando essas vidas, anunciando Jesus, e agora eles estão aqui se opondo a mim, me insultando, insultando a minha imagem. Que imagem, irmão, que imagem. Paulo não pensa nada disso. Paulo fala o seguinte: já que vocês não querem, agora eu vou pregar para outro. Sabe por que você desistiu? Porque você não entendeu que Deus te chamou para ser voz. Se tem alguém que não está ouvindo, só muda um pouquinho para o lado que vai ter alguém que está esperando por você. Se tem alguém que está dizendo para você: cansei, não quero, não adianta, não me convida mais, eu não quero mais. Se tem alguém que te insultou, se tem alguém que te feriu, se tem alguém que foi desagradável com você, vou te dar uma notícia. Isso vai acontecer. Tudo bem. Você fez a sua parte. Bata o pó da sandália. Jesus pré-anunciou isso. Bata o pó da sandália. Tome a paz de volta. E prossiga. Foi o que Paulo fez. Mas sabe por que Paulo fez isso? Porque Paulo é discípulo. Primeiro ponto. Paulo era discípulo. Paulo lembrou. Querido, o discípulo lembra sempre o que o mestre falava. O discípulo está sempre trazendo à lembrança aquilo que o mestre falou. Por isso que naquele momento de decisão, Paulo fala: eu não posso desistir, eu só tenho que mudar o alvo. Muitos de nós temos desistido porque a gente se frustrou em algum momento, a gente se decepcionou em algum momento. Aí você travou, você parou. Você tem algo lindo dentro de você, você tem um talento, você tem uma voz que Deus quer posicionar num lugar específico, mas você parou, porque você se decepcionou, quando na verdade você tinha só que mirar um pouquinho mais do lado. Preste atenção naquilo que Deus quer fazer com você. Você está comigo? Quarto ponto, se alegre com os frutos. Muitos ouviram Paulo, creram e foram batizados. Sabe, é lindo quando você lê isso. Então saiu dali, depois de falar que iria pregar para os gentios. Eu fui à casa de Tício, justo, um gentio temente a Deus que morava ao lado da sinagoga. Crispo, líder da sinagoga, e toda a sua família creram no Senhor. Muitos outros em Corinto também ouviram Paulo, creram e foram batizados. Olha que coisa. Eu mencionei no culto da tarde que quando eu li a primeira vez esse texto, a minha mente me levou lá para a praia do Rincão, para a igreja que nós tínhamos lá. Alguns aqui conhecem. Uma igreja pequena, estrutura pequena, bem igreja assim, né, de uma cidade menor, de uma cidade pequena. E a igreja da praia cercada de casas, assim, né, dentro de uma comunidade, numa rua. E quando eu li esse texto, e que fala que depois que Paulo dá esse decreto, dizendo assim: já que vocês não querem, amém. E o texto fala que Paulo sai e vai à casa de Tício, um gentil que era vizinho da sinagoga. E aí eu pensei assim, e lembrando da igreja da praia, que tinha os vizinhos também, tudo ali ao redor da igreja. De repente, Paulo sai daquele lugar e olha para aquele vizinho, e aquele vizinho, de repente, acompanhava aquele entra e sai naquela igreja, naquela sinagoga. Mas ele era um gentil, ele não tinha acesso, ele não tinha o direito de estar ali. Mas porque Paulo foi obediente à voz de Deus, porque Paulo era discípulo, porque Paulo fazia aquilo que Deus queria que ele fizesse, porque Paulo não desistiu e ajustou a mira naquele dia, Paulo vai à casa de Tício. E aí você já sabe o que acontece, meu irmão. Quando Paulo passa, o que que fica? Aquele homem foi tocado. Sabe por quê? Porque Paulo resolveu não desistir, mas simplesmente mudar o alvo. Existem pessoas que estão esperando, às vezes, por migalhas que vão cair da mesa, como Tício, um gentil. Existem pessoas que estão esperando você olhar um pouquinho para o lado, para que elas possam te ouvir. Existem pessoas que estão esperando você manifestar um pouco do teu amor, fora do padrão que você criou. Essas pessoas estão te esperando, essas pessoas estão ali, assistindo muitas coisas na sua vida, às vezes é um discípulo, às vezes é um amigo, sabe, do colégio, da faculdade, do trabalho, estão observando você, e estão esperando o momento que você vai olhar e dizer para eles alguma coisa, assim como Paulo. E Paulo celebrando os frutos, por que celebrar frutos? A palavra diz que o líder da sinagoga e sua família se converteram. Ei, entenda uma coisa, Paulo foi rejeitado, repelido, insultado na sinagoga, mas o líder da sinagoga se converteu. Olha o fruto que esse homem deixou. Agora eu te pergunto, querido, por que você parou de celebrar os teus frutos? Por que você parou de lembrar daquilo que te dá esperança? As pessoas que você já sentou, falou do amor de Jesus, a gente fica muito mais focado em quem traiu do que em quem persistiu na fé. Você lembra muito mais de quem um dia te decepcionou do que alguém que você pregou uma vez e essa pessoa permanece até hoje. Você parou de celebrar e começou a se lamentar. Por quê? Por que você mudou a tua visão do evangelho? Por que você começou a ver a Deus de repente como alguém que pune e não como alguém que ama? Se ele já demonstrou tanto amor por você e pelas coisas que estão ao teu redor, por quê? Por que essa imagem de Deus foi ferida dentro de você? Você parou de celebrar os frutos. Eu, quando olho para o nosso passado, quando falo nosso, falo meu, da Cris, da minha família, e eu percebo que tudo que a gente está vivendo é fruto do nosso passado. O quanto a gente se dedicou por 15 anos liderando jovens, e tem um quadro aqui atrás com algumas imagens daquela época, e eu olho para aquelas imagens e fico, uau! Eu celebro os frutos. E esses frutos não me glorificam, esses frutos glorificam o Senhor, mas eles me alegram. Se você hoje é uma pessoa entristecida, se você hoje é uma pessoa decepcionada, uma pessoa que só lembra da tragédia, é porque você parou de se alegrar com os frutos. Tanto que Deus produziu na sua vida e na sua casa, como aqueles que Deus produziu através de você. Agora, quando você lembra, nossa, olha aqui a minha família, olha onde eu estou, olha o que Deus me deu. Olha o que Deus me fez falar para aquela pessoa, olha aquela pessoa que uma vez eu evangelizei, que até hoje ela permanece. São os frutos. E Paulo ia passando pelas cidades, ia deixando frutos. Paulo ia passando pela cidade, tanto é, querido, que depois ele envia as cartas para os frutos que permaneceram. Nós precisamos nos atentar. A gente está esquecendo do melhor e está ficando especialista no pior. A gente deixou de ter voz na sociedade, começou a ser só ouvido para as coisas ruins. Ei, por que você está calado? Por que você está calado? É porque você não é discípulo? Por que você está calado? Você desistiu no momento que você devia apenas alinhar? Por que você está calado? Você é um especialista em dar desculpas? Por que você está calado? E o quinto ponto, seja sensível à voz de Deus. Deus fala em visão a Paulo, o encoraja, e Paulo permanece fazendo o que tinha que ser feito. É o versículo que eu abri lendo e vou repetir aqui com vocês. Certa noite o Senhor falou a Paulo numa visão: não tenha medo, continue a falar, não se cale, pois eu estou com você e ninguém o atacará nem lhe fará mal. Porque muita gente nessa cidade me pertence. Então Paulo permaneceu ali um ano e meio, ensinando a palavra de Deus. Olha que interessante. Ser sensível à voz de Deus. A sensibilidade à voz de Deus, querido, vem de um relacionamento com Ele. Eu tenho falado muito aqui e vou falar sempre, é meu papel. Você não pode se considerar um cristão se você não lê a Bíblia. Você não pode se considerar um cristão se você não tem tempo com Deus de oração. Você não pode se considerar um cristão se você não é parte do corpo, que é a igreja. Você não pode. Agora, quando você faz tudo isso, você vai se colocando no lugar de sensibilidade. Você vai se tornando sensível a ouvir a voz de Deus. Você vem num culto, não é só o que o pastor prega. É a conversa com o irmão. É a música que entra no teu coração. É o abraço lá fora. É o GC que você entra em intimidade, conta uma situação, a pessoa ora por você. E você está sensível à voz de Deus. Você abre a Bíblia em casa e começa a ler e Deus começa a falar contigo. Você dobra o teu joelho lá no teu quarto secreto. Só você e Deus começa a ventilar coisas novas em você. Sensibilidade. Sensibilidade. E Deus vem e encontra Paulo numa visão. Sabe, naquele momento e nesses momentos dentro dessas cidades, sabe, um forasteiro, Paulo era um forasteiro naquelas cidades, assim como nós somos um forasteiro nessa terra. E de repente Deus encontra Paulo numa visão e fala: ei, primeira coisa, não tenha medo. Por que que eu estou falando para você, prepare-se para o melhor? Qual é a tradução disso? Qual é o sinônimo disso? Não tenha medo. Não tenha medo. Só que aí Deus vem e diz na sequência: não se cale. Não se cale. Aí eu torno a dizer a pergunta e o tema dessa noite: por que que você está calado? E aí tem algo a mais. Tem algo a mais. Deus fala o seguinte: porque muita gente nessa cidade me pertence. Não se cale, Paulo. Porque muita gente nessa cidade me pertence. Sabe o que Deus está dizendo? Ei, eu já salvei as pessoas da tua família. Eles ainda não sabem porque você ainda não pregou para eles. Deus está dizendo assim: ei, as pessoas lá do teu trabalho já me pertencem. Mas elas ainda não sabem porque você ainda não pregou para elas. Deus estava falando assim: Paulo, não se cale nessa cidade, porque tem gente aí que já é minha. Tem gente aí que já é minha. Não se cale. Ei, o Espírito de Deus está falando para você assim: na tua casa, na tua família, no teu trabalho, na faculdade, onde você está, no teu círculo de relacionamento social. Ei, tem gente ali que já é meu. Mas eles não sabem, sabe por quê? Porque você ainda não falou. Aí Deus está dizendo: não se cale, mas aí você fala: mas eu não consigo. Sabe por que você não consegue? Por causa dos 5 pontos que eu lancei nessa noite. Você só consegue ter voz se você for discípulo. É o começo de tudo. Você só consegue ter voz, querido. Pode colocar os 5 pontos. Se você não der mais desculpas. Você só consegue ter voz se você não desistir, apenas mudar o alvo. Você consegue ter voz se você começar a se alegrar com os seus frutos. Segura só um pouquinho aqui do ladinho, só para a gente terminar aqui os slidezinhos. Isso. Você só consegue ter voz se você se tornar sensível à voz de Deus. Esses 5 pontos. Quando você começar a praticar esses 5 pontos, você vai perceber uma coisa: você vai ter voz. Fora disso, você não vai conseguir acessar. Fora disso, você vai querer, você vai tentar, você vai fazer do teu jeito, mas não vai dar certo, porque é o teu jeito. Não é o que Deus está soprando, não é o que o Espírito está dizendo, é o teu jeito. Deus está te chamando para uma nova realidade, Deus está te chamando para um novo tempo. Mas você precisa estar sensível a Ele. Deus está dizendo assim: tem gente que já me pertence, mas não sabe porque você ainda não falou. Porque você está mudo, você está calado. Mas você sabe dar uma boa desculpa. Você desistiu. Você tem uma frustração do passado que te paralisou. Você não olha mais para os frutos. Você não olha mais para aquilo que eu já fiz em você. Você só olha para aquilo que não aconteceu. Você não celebra mais nada. Então teu coração é triste. Teu coração está apagado. Teu coração não ventila mais nada. A tua fé foi embora. O mundo não pode julgar a verdade. Sabe o que, que acontece, querido, nesse texto? O mundo não pode julgar, querido, a verdade. Paulo é levado diante de Galio, que era o governador de Acaia. Ele é levado até lá pelos judeus da sinagoga. E eles acusavam Paulo de estar falando coisas, distorcendo sua fé. Diante de Galio, eles fizeram as acusações. Paulo falou, olha, não fiz nada. Só estou pregando Jesus. Galio vem e fala, olha, pessoal, é o seguinte. Eu não tenho o que fazer, não tenho acusação contra esse homem. Ele não feriu nada. O que ele mexeu foi só as leis aí de vocês. Então resolvam entre vocês. Olha que interessante que acontece. Querido, a verdade ela não pode ser julgada pelo mundo. E mais do que isso, os inimigos entrarão em confronto entre eles mesmos. Vocês lembram que lá atrás nós falamos a respeito do líder da sinagoga que se converteu? Colocaram um outro líder, o nome dele era Sóstenes. Esse novo líder estava lá na frente de Galio, o governador. Quando Galio dá o decreto, sabe o que acontece? Os judeus pegam Sóstenes e dão um pau nele. Eles brigaram entre si. Os inimigos, eu imagino Paulo, do lado ali de Galio, vendo o bicho pegar, vendo eles tudo se quebrando, eles batendo no líder da sinagoga, e Paulo ali. Mas o que, que Deus falou para Paulo? Não se cale. Ninguém vai tocar em você. Sabe o que, que você está apanhando? Da vida, do mundo, do diabo. Porque você não tem voz. Porque você não se posiciona. Porque você está neutro. Porque se você começar a se posicionar, a verdade vai te proteger. Se você começar a se posicionar, você vai ver os teus inimigos lutando entre eles. E você vai estar só observando. Porque Deus falou, não tenha medo, não se cale, ninguém vai tocar você. Paulo sai dali e ele continua a fazer o que ele sempre fez. Cidades, pregações, visita às sinagogas e conversões. E eu fecho com Romanos 10. Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? Você precisa ter voz nessa sociedade. Você precisa, querido, ter voz nessa sociedade. Não dá mais para ver filme, vamos fazer filme. Não dá mais para ouvir música, vamos fazer música. Não dá mais para sair para uma recreação, vamos criar uma recreação. Não dá mais para ter um ambiente saudável, vamos criar os ambientes saudáveis. Pare de se esconder. Pare de se omitir. Num tempo onde Deus está falando, se levante. Num tempo onde Deus está falando, brilhe. Num tempo onde Deus está falando, ilumine. Você está se escondendo. Mas você está se escondendo e você... Por que você está calado? Porque você não tem esses 5 pontos na tua vida. Isso começa por ser discípulo. E termina em sensibilidade à voz de Deus. E aí você vive, querido, de um lado para o outro, sendo conduzido para um lugar que nem você sabe onde você vai chegar. Deus quer mudar a tua sorte. Deus quer mudar teu destino, aí você olha e pensa assim, ah, mas será que o melhor está vindo mesmo? Se você estivesse servindo a Deus, se você fosse discípulo de Jesus, você não poderia pensar diferente, senão que o melhor está por vir. O melhor está por vir. Você é uma voz nessa sociedade. E o alerta para você nessa noite é, não tenha medo, Não se cale, porque nada vai acontecer com você. Fique de pé, eu quero orar contigo. Fale com Deus nesse tempo, feche teus olhos. Fale com Ele. De repente você está aí pensando, pastor, faça uma autoanálise. Eu, desses 5 pontos, eu vejo que eu me perco no primeiro já mesmo. De repente você passa pelo primeiro e pensa, não, eu tenho sido discípulo, eu tenho caminhado, eu tenho ouvido, eu tenho buscado conselho. Mas de repente você para no segundo ponto. De repente você percebe que você virou um especialista em dar desculpas. Você colocou a presença de Deus em lugares, em momentos, em horários. Virou um especialista em dar desculpas. De repente você não é um especialista em desculpas, mas você desistiu. E você vive como alguém que desistiu. Você é um ex-soldado. Você é um soldado aposentado. Você não luta mais, você não batalha mais, você não guerreia mais. Você desistiu. Você desistiu. Ei, o que está acontecendo? Fale com Ele. Abra o teu coração e diga, Senhor, me restaura por completo nessa noite. Alinha meu coração com o Teu novamente. Eu não quero parar. Eu não quero dar desculpas, eu não quero desistir. Eu quero olhar e pensar, olhar para mim mesmo e ver os frutos. Ai, a minha esposa, a minha casa, os meus filhos. Eu quero ver os frutos, eu estou aqui. Deus, sabe, o Senhor me chamou, me ganhou. Existem frutos na minha vida que eu preciso me alegrar a partir deles. Ah, Pai, eu preciso me tornar cada vez mais sensível à Tua voz. Eu quero criar essa sensibilidade de Te ouvir falar, de ouvir dizer, não tenha medo, de ouvir dizer, não se cale. De ouvir dizer, eu estou com você, eu vou cuidar de você, eu vou proteger você. Ei!
E essa fome que me faz cantar, essa sede que me faz beber, e és o nome que escuto ao deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer.
Creia no teu coração, creia no teu coração. O Senhor fala com você nessa noite. Não pare de falar, porque existem pessoas que hoje estão perto de você, que já me pertencem. Elas ainda não sabem, mas elas já me pertencem. Então elas precisam ouvir, e alguém precisa pregar. Essa semana Deus vai te colocar perto de pessoas. Deus vai te levar para lugares. Deus vai te conectar com pessoas. E você vai falar dEle. Você vai falar do seu amor. Você vai falar de Jesus. Você vai falar da palavra de salvação. e essas pessoas vão estar domingo que vem com você aqui. Eu declaro sobre a tua vida, Deus vai te colocar em ambientes, se você vai anunciar as boas novas, e essas pessoas são pessoas que já estão no coração de Deus, e elas vão estar aqui com você a semana que vem. Creia no teu coração, é um decreto, há um decreto de Deus sobre você. Não se cale. Sabe, querido, toda jornada ela tem um início. Toda jornada ela tem um início. E a jornada de fé ela tem um início também. De repente hoje você ouvindo, o teu coração começou a queimar e você começou a nutrir, sabe, uma vontade de viver essa jornada. Sabe, Deus, eu quero viver isso, eu quero trazer isso para a minha vida. Eu quero ser sensível à voz de Deus, eu quero ser discípulo. Mas para você ser discípulo de Jesus, primeiro você precisa reconhecê-lo como mestre. A primeira coisa é você reconhecê-lo como mestre. Pastor, como que eu faço isso? Você precisa recebê-lo como Senhor e Salvador de sua vida. A partir do momento que você confessa Jesus como único Senhor e suficiente Salvador de sua vida, você abre uma nova jornada. Abre uma nova jornada. De repente você está aqui nessa noite e você nunca confessou Jesus. Você pode falar, não, pastor, mas eu ia numa igreja. Não, mas eu acredito em Deus. Não é sobre isso. É sobre confissão. É sobre um passo em direção ao Senhor. Eu quero orar por você nessa noite, para que o teu nome seja escrito no livro da vida. É esse livro que Apocalipse fala, que no dia que o Senhor vier buscar a sua noiva, ele vai estar com esse livro nas mãos, e ali, querido, ele vai conhecer os seus. Por isso, nessa noite, você está aqui e você pensa, pastor, eu quero começar essa jornada. Não é sobre igreja e religião, é sobre Jesus, é sobre fé, é sobre eternidade, é sobre ter uma jornada, querido. É mais, é muito maior. Por isso, se você nunca confessou Jesus como Salvador de sua vida, e nessa noite você quer entregar sua vida para Jesus e começar um novo tempo, eu quero estar contigo nisso. Essa igreja quer estar contigo nisso. Um novo tempo nasce para você hoje. Levante sua mão se você quer entregar sua vida para Jesus nessa noite. Se você nunca o fez, e nessa noite você toma a decisão de entregar a sua vida para Jesus. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero começar um novo tempo. Eu quero começar uma nova jornada. Eu quero que coisas novas nasçam no meu coração. Eu quero um novo tempo. Eu quero um novo tempo. Tem alguém? Levante sua mão onde você está. Levante sua mão onde você está. Tem alguém que nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e quer fazer nessa noite? Tem alguém aqui? Tem alguém na casa? Não estou conseguindo ver. Tem alguém na casa? Não? Tem? Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Vem aqui.
Me faz cantar. Essa sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar.
Tem mais alguém? Pode vir aqui à frente. Tem mais alguém? Vem aqui, vem correndo aqui na frente. Tem mais alguém? Vem cá. Eu sei que às vezes é difícil. Mistura vergonha, mistura dúvida, mistura um monte de coisa. Mas eu quero dizer uma coisa para você. É a melhor decisão. É a melhor decisão. É a melhor decisão. É só por isso que nós nos reunimos. É só por isso que nós estamos aqui. É só por isso. Porque esses são os frutos que glorificam o Senhor. O arrependimento. Uma vida entregue aos pés da cruz. E é isso que alegra o meu coração nessa noite. Estenda a sua mão para cá, igreja, para abençoarmos essas pessoas. Os nossos mais novos irmãos na fé. Aleluia. Eu dou graças a Deus por essas vidas preciosas. Pai, eu te peço, escreve o nome de André Luiz no livro da vida. Enche ele com teu amor, transborda ele com tua graça. Pai, escreve o nome de Jaqueline no livro da vida. Ah, Senhor, que um novo tempo nasça, que uma nova história comece hoje. Pai, escreve o nome de Emily no livro da vida. Enche ela com teu amor. Ah, Senhor Deus, um destino lindo e maravilhoso. Eu abençoo no nome de Jesus. Que vocês sejam recebidos pela igreja. Sejam amados e protegidos dentro desse novo tempo. Sejam bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Dê um forte aplauso a Jesus. É só por isso. É só por uma vida. É só por uma alma. Sempre vai valer a pena, Deus. Sempre vai valer a pena. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, querido.